a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs abriram, nesta quarta-feira de cinzas, a quinta edição da Campanha da Fraternidade Ecumênica. Nesse ano, o tema da Campanha da Fraternidade Ecumênica é Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. E o lema, Cristo é Nossa Paz, do que era dividido, fez a unidade. Extraído da carta de São Paulo aos Efésios. E o nosso contato agora é com Dom Silvio Guterres Dutra, ele que é bispo da diocese de Vacaria, que atende toda a nossa região, e nós vamos saber um pouco a respeito da campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano de 2021. Dom Silvio, é um prazer conversar contigo mais uma vez.
É um prazer meu também, enorme, poder estar com vocês e com o povo aí da Lagoa Vermelha e toda a região que abrange a rádio. Um prazer.
Começamos a quarta-feira de cinza com essa abordagem da campanha da fraternidade. Este ano, uma campanha da fraternidade ecumênica. Qual é o significado da campanha da fraternidade, Dom Silvio?
A campanha da fraternidade é um patrimônio já da Igreja Católica do Brasil e hoje já é copiada por outros países também. Já tem mais de 56 anos, na verdade. São 2 anos mais do que eu tenho de vida. A campanha da fraternidade tem já de prática e de experiência, começou em 64. Mas acontece que na década de 80 e 90 ali surgiu um grande desejo da parte da CNBB de que se desse um passo importante na linha do diálogo ecumênico. E aí se construiu esse projeto aos poucos dentro da CNBB e de fato se concretizou no ano 2000, por isso é a quinta edição que é ecumênica, e a partir do ano 2000 o projeto é que a cada 5 anos se realize uma campanha da fraternidade ecumênica, que seja conduzida não só pela Igreja Católica, pela CNBB, mas pelo chamado CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. E aí, claro, que se faz um processo anterior para encontrar um tema que seja oportuno, que seja atual para a sociedade e que seja sinal de comunhão, de unidade entre as igrejas que compõem o CONIC. Por isso que esse ano o tema do diálogo, embora a campanha não é sobre o ecumenismo, mas o tema do diálogo tem a ver diretamente com esse projeto, esse sonho de ver as outras igrejas como verdadeiras irmãs em Cristo. Esse é o projeto. O tema da campanha é sempre discernido com uma certa antecedência. No mínimo de 1 ano se define o tema, porque a partir do tema nascem todos os outros produtos, digamos assim, da campanha. O texto base, o hino, a logomarca. Todas essas coisas brotam a partir da conclusão, do discernimento sobre o tema. O tema do diálogo, acho que não é difícil de todos nós entendermos, ele é urgentíssimo, né? Porque vivemos um tempo caracterizado pela cultura da intolerância, pela pregação do ódio, digamos assim, pelas discriminações mútuas, pela pregação da eliminação do diferente. Então é um tempo desafiador para todos, e isso passa pelas relações de amizade, passa pelas relações de família, passa pelas relações políticas, passa pelas relações das igrejas, por exemplo. Há uma preocupação muito grande sobre a espécie de rejeição mútua entre diferentes confissões religiosas. Então, foi entendido que era preciso propor para a sociedade, para as igrejas, mas também para a sociedade encarar esse tema do diálogo, entender, acima de tudo, assumir causas que sejam de edificação do diálogo, construindo pontes e não muros, como tenho dito no próprio texto.
Como é que esse tema começa a ser trabalhado, claro que de uma forma mais intensa a partir de agora, e norteando todo o trabalho da igreja, em especial aqui na nossa diocese de Vacaria, Dom Silvio?
O início, nesse caso, se pode dar o testemunho de que a prática da campanha de fraternidade começou quando as igrejas ecumênicas se reuniram em diálogo para pensar e montar todo o projeto. Aí já se tem um ganho enorme. Quem conhece um pouco a história das igrejas sabe que algumas décadas atrás era inimaginável as igrejas diferentes, com tradições distintas, sentarem na mesma mesa para pensar junto as coisas. Aí já se tem um ganho nesse sentido do diálogo. É um avanço fundamental. Hoje a Igreja Católica mesmo tem como essencial na sua fé essa dimensão ecumênica. Não é uma opção que eu possa aceitar ou não, como bispo, por exemplo, manter diálogo com as igrejas ecumênicas. Fora isso, o instrumento preciosíssimo da campanha é o texto base. Esse texto base, todo mundo que puder se dedicar a lê-lo. Ele não é muito longo, ele é dividido em 4 capítulos. O primeiro capítulo trata de uma espécie de análise da realidade. Por exemplo, falamos do diálogo em que contexto? Aí tem aí um elenco de dados, de estatísticas, de sinais que mostram que está faltando diálogo. Em geral, está faltando diálogo na sociedade. Mas apresenta dados bem concretos ali. São até polêmicos, porque na linguagem que é apresentada ali, choca um pouco a gente saber, por exemplo, que durante a pandemia a violência doméstica aumentou em relação às mulheres, né? As mulheres padecem também por esse confinamento que a pandemia forçou. Não se pode jamais justificar que por força do confinamento que se precisa viver dentro de casa, que se justifique a violência dentro de casa. Por que que acontece essa violência? No diagnóstico da campanha é exatamente por falta de diálogo, onde não se tem disposição para o diálogo, com muita facilidade entra a violência, o excesso de autoridade, que vira autoritarismo muitas vezes. Então, o texto é um instrumento preciosíssimo. Fora o texto, nesse contexto de pandemia, o tema da campanha vai ser muito trabalhado em plataformas virtuais, a partir da disposição de cada grupo, de cada comunidade que tem interesse. Além do texto base, as regiões, no nosso caso aqui o Regional Sul 3, que é o Rio Grande do Sul, elaborou encontros de família, que sempre se pensa reunindo várias famílias, mas, de novo, voltando ao contexto, poderá ser, de fato, só a família reunida em casa mesmo, refletindo. E depois ainda tem 2 vias sacras, que é uma novidade para esse ano. A tradicional via sacra é aquela que prepara a Páscoa, mas agora também foi elaborada uma via sacra da ressurreição. Assim como se tem um caminho que leva até a Semana Santa, se preparou um caminho chamado Via Sacra da Ressurreição, para que após a Páscoa também as famílias possam se encontrar. E em último caso, se a família não consegue se reunir, às vezes por não ter essa afinidade comum na fé cristã, na fé ecumênica, uma pessoa individualmente pode usar para a sua espiritualidade o material que está disponível.
Neste texto base, a gente vê alguns tópicos, alguns itens que trazem para uma atenção maior para alguns grupos sociais, para alguns contextos. Sim. A questão que o senhor falou da violência contra a mulher, aí entra também a questão dos indígenas, traz em discussão Sim. também essa questão do momento em que vivemos, da questão da Covid-19, ações de governo, enfim, geram uma certa polêmica e Sim. por isso que é necessário esse diálogo, não é mesmo, Dom Silvio?
Sim. A polêmica que gera, na verdade, não é nada de estranho. Ela é natural quando se trata da realidade. A realidade sempre se vê a partir de um ponto de vista. O pessoal que elaborou o texto tem uma visão da realidade e propõe ela para que seja conversada. A gente pode concordar, discordar. O que é difícil de discordar e que está ali no texto base, no primeiro capítulo, são as estatísticas. As estatísticas que estão ali têm a fonte indicada, não são invenções da equipe que elaborou. São estatísticas, porque quando fala do aumento da violência contra os negros, ou do aumento da violência contra os grupos LGBTs, ou o aumento da violência contra os estrangeiros, estamos vivendo o fenômeno aqui no Brasil de acolher muitos haitianos, muitos venezuelanos. Aqui em Vacaria nós temos em torno de 300 haitianos, em torno de 160 venezuelanos, fora as outras culturas que estão por aqui também, senegaleses, etc. E há, infelizmente, na sociedade aí um grupo que está fechado para esse acolhimento. E muitas vezes perseguem mesmo, rejeitam, entendem que esses que chegam de fora estão colocando em risco, seja os postos de trabalho, como outras coisas. O próprio texto levanta esses dados e faz com que a gente lembre, principalmente quem ousa se dizer cristão, que a própria Sagrada Escritura pede insistentemente que nós tratemos bem o estrangeiro. E o próprio texto da Bíblia diz, olha, lembremos que nós um dia fomos estrangeiros no Egito, toda aquela passagem do Êxodo ali, e aquela experiência de escravidão lá no Êxodo fez com que o povo de Deus assumisse um compromisso de nunca repetir isso com povo nenhum. O povo brasileiro, por exemplo, ele é reconhecido mundialmente como um povo de acolhida, nós somos uma miscigenação espetacular. É uma das características que é propriamente do Brasil ter essa mistura de etnias, de culturas, o que torna o Brasil um país belíssimo, bonito. Só que há um fenômeno hoje na sociedade aí, conduzido por radicalismos políticos, que estão nos tornando um país chato, que é um país que não é hospitaleiro, digamos assim. Então a campanha precisa propor que se encare esses temas aí. Nós precisamos reconhecer a figura, o rosto de Jesus Cristo em qualquer um que esteja no meio de nós, do nosso lado, inclusive aquele que não crê como nós, que crê diferente de nós, ou que tem uma opção política diferente da nossa, que tem uma opção futebolística diferente da nossa. Essa pretensão de eliminar o diferente é uma doença social. Então, o diálogo vem para corrigir essas coisas.
Nós estamos no período da quaresma. Qual é a importância deste período dentro do contexto da igreja, Dom Silvio?
Certo. Esse é um outro ponto que tem gerado alguma polêmica, e é uma polêmica imprópria, mas me disponho sim a esclarecer. Há um grupo, mesmo dentro da Igreja Católica e talvez em outras igrejas, que quando fala de quaresma, entende que a quaresma deve ser uma relação do eu com Deus. E o risco é cair num intimismo absurdo. Ou seja, eu me cuido da minha relação com Deus, mas o que está acontecendo na minha volta não interessa. Essa dimensão da repercussão social da fé, isso é uma coisa clássica já dos documentos. Todos os papas defendem que existe uma dimensão social da fé. Então, se é preciso um processo de conversão pessoal, ou seja, eu preciso me avaliar diante de Deus e ver o que eu tenho que mudar para chegar mais perto daquilo que Deus pensa sobre mim, sobre a minha pessoa, nós entendemos também que, como sociedade, temos que nos perguntar, que sociedade Deus quer? Será que Deus gostaria ou gosta de ver o seu nome usado para agredir, por exemplo, para discriminar? Será que Deus aprova que use o nome dele para armar a sociedade, por exemplo, para defender o armamento da sociedade? Por isso que o lema é: Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Todo investimento em guerra, em armamento, é contra a fraternidade, é contra o diálogo. Por isso que esses temas, também dentro da quaresma, acabam criando uma certa polêmica, porque há pessoas que têm um pensamento de que a fé deve ser vivida fora da realidade, ou seja, sem considerar a realidade. Uma coisa seria a fé e outra coisa seria a realidade que a gente vive. Na dimensão cristã mesmo da fé, não é possível isso. Seria quase que uma negação da encarnação de Jesus. Quando ele veio por decisão da Santíssima Trindade, ele nasceu num lugar determinado, gente como nós, viveu as circunstâncias do seu povo, da sua época, encarou aquelas circunstâncias, reconhecendo suas virtudes e seus vícios, e enfrentou os vícios, né? Jesus teve vários conflitos, exatamente porque a fraternidade era atingida, e onde a fraternidade era atingida, ele entrava com sua palavra decidida, às vezes se manifestando de forma radical, né? Como aquela cena lá do templo, que ele entra com um chicote e espanta os vendilhões do templo.
Dom Silvio, a campanha da fraternidade, ela começa sempre quando começa a quaresma. Qual é a relação da campanha da fraternidade com a quaresma? Por que eu iniciar ambas nesse mesmo momento?
Sim, exatamente. Ótima pergunta. Primeiro, a questão mais tradicional que vem lá da origem da igreja é a quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas e termina na tardinha da quinta-feira da Semana Santa, antes daquela missa tradicional do lava-pés. Essa experiência é enraizada lá nas origens da igreja, que era o grande período de revisão de vida, de conversão, de penitência. Por isso começa com a cinza sobre a cabeça, para lembrar aquela passagem inicial do Gênesis: tu és, vieste do pó e ao pó voltarás, para que cada um se veja diante de Deus como pessoa carente, necessitada da misericórdia de Deus, humilde. Então essa tradição está estabelecida já por 2 milênios. A campanha da fraternidade veio depois de 64, e é exatamente para que a quaresma seja vivida nas duas dimensões, na dimensão pessoal e na dimensão comunitária, na dimensão social. O tema da campanha, sempre se procura um tema, quem quiser faz a pesquisa aí das todas as edições da campanha, sempre se procura um tema que esteja ligado à vida social, onde a fraternidade ou onde a fé esteja sendo negligenciada, onde a verdadeira atitude cristã esteja sendo negligenciada. Por isso que isso justifica mais uma vez o tema do diálogo, caminhando paralelo. A campanha, ela começa antes da quaresma, e a proposta é que, passada a Páscoa, o tema do diálogo não desapareça. A quaresma, sim, a quaresma é bem delimitada. Ela começa na quarta-feira de cinzas e conclui na quinta-feira santa, depois vem o tempo pascal na liturgia da igreja. Então, a campanha tem um alcance mais amplo durante o ano do que propriamente a quaresma.
Esse seria um segundo questionamento que eu faria. A abordagem dessa temática, ela norteia um assunto pautado, podemos assim dizer, para todo ano dentro da igreja, não é mesmo, Dom Silvio?
É, a campanha desse ano está colocando no centro a necessidade do diálogo. Seria excelente, mas seria romântico demais imaginar que, terminando a Páscoa, estejamos todos sensíveis para o diálogo. Na verdade, as crises de diálogo, elas são históricas e continuarão depois. Mas o nosso dever é propor essa reflexão. Me permita puxar um pouco para a questão, talvez, mais direta e concreta.
Com certeza.
A grande parte dos problemas de relacionamento entre amigos ou na família, mais concretamente, ele se estabelece quando não tem diálogo, quando falta o diálogo. Na vida de vocês, casados, os casados, tem aquela vela proposta que normalmente vem da mulher, né? Parece que os homens são menos dispostos a sentar e conversar. Precisamos discutir a relação. Discutir a relação não significa não precisamos brigar com a relação, não. Discutir significa vamos sentar e conversar sobre como estamos indo, para onde estamos indo. Quando há uma atitude de abertura para poder dizer e escutar, porque o diálogo, embora seja fácil de dizer essa palavrinha, ele é bem exigente, né? Para sentar e dialogar mesmo precisa ter abertura dos dois lados, precisa ter disposição de dizer o que pensa, precisa ter maturidade. Uma pessoa imatura dificilmente ela dialoga, ela agride ou se fecha, precisa ter transparência, precisa ter humildade, e os textos aí ajudam a dizer que o verdadeiro diálogo começa quando a gente tem amor pelo próximo, quando a gente ama de fato. Então, a gente se dispõe ao diálogo, mesmo que ele seja exigente para cada um de nós, né? Dialogar não é uma coisa simples, assim, ele é exigente porque, uma vez dizendo o que pensa e ouvindo também o que precisa ouvir, dali surge um compromisso, né? Ou eu vou mudar, eu vou aperfeiçoar, nós vamos achar o caminho comum, ou então vamos aceitar que a ruptura apareça aí. O Papa afirmou agora há poucos dias, no dia 4 de fevereiro, no dia da celebração da Fraternidade Universal, um projeto que a ONU abraçou, que surgiu entre o Papa Francisco e os irmãos muçulmanos lá dos Emirados Árabes, e o Papa fez uma afirmação bem, bem forte, que é dizendo assim, ou nós somos irmãos ou somos inimigos. Ele disse assim, não dá para ficar tentando separar entre irmãos e não irmãos, como se fosse possível formar um gueto. Esses aqui são os meus irmãos, eu chamo eles de irmão, nós queremos bem, mas quem está fora desse gueto não nos interessa. O Papa continuou dizendo assim, não dá para ser dividido o mundo entre irmãos e não irmãos. Ou somos irmãos ou somos inimigos. Aí o que, que ele complementou, dizendo assim, se ficamos indiferentes a alguém, ele diz, a indiferença é uma forma de inimizade. Ou seja, quando eu excluo alguém dos projetos, dos meus projetos de vida, eu estou praticando uma violência pela indiferença. O Papa tem batido muito nessa tecla das indiferenças ou do descarte, né, daqueles que já não nos interessam mais e nós viramos as costas, passamos, olhamos para o lado. É bem concreta essa afirmação do Papa.
E essa questão do diálogo, que ele venha ou que ele aconteça para resolver conflitos e não aumentar conflitos. Porque, como o senhor falou, a questão da maturidade influencia muito na questão do diálogo. Seja do meu diálogo com Deus, do meu diálogo em família, o diálogo do casal, dos pais com os filhos, das autoridades públicas, um diálogo num todo dentro do contexto social. Maturidade para que ele aconteça e aconteça de uma boa forma. Claro que conflitos não vão resolver todos os conflitos, mas que possa se resolver muitos através desse diálogo maduro, não é mesmo, Dom Silvio?
Sim. Tem uma expressão em latim que diz modus operandi. Às vezes a gente precisa avaliar isso em nós mesmos e nos outros. Qual é o nosso modo de operar? Qual é a nossa tendência? Quando uma pessoa é madura e entende o valor do diálogo, a tendência dela é sempre propor uma conversa, propor sentar junto, marcar um dia, fazer um processo para que essa conversa aconteça. Quando a pessoa é imatura, há uma tendência do modus operandi dela ser de agredir. Então é muito fácil de ver na sociedade aí pessoas que não conseguem fazer um discurso sem agredir alguém, sem combater alguém, sem ter um inimigo a quem ele precise eliminar e combater. A pessoa que sempre tem um inimigo na frente, ou está sempre à procura de alguém que ela quer bater, quer eliminar, ela revela, na verdade, uma inconsistência enorme. Tem uns estudos bem interessantes aí, na área da psicologia, que a grande maioria dos ditadores que a história conhece e são públicos, acabaram sendo diagnosticados como pessoas extremamente imaturas e inseguras. A pessoa segura não tem medo do diálogo, não tem medo de ir ao encontro do diferente, porque ela sabe quem ela é. Quando a gente não sabe bem quem a gente é, então o outro causa medo na gente, porque a gente tem medo de se perder. Quando alguém tem maturidade, sabe o que, que ele quer, ele gasta mais tempo propondo alternativas do que combatendo as alternativas diferentes. E não é difícil de avaliar, e hoje no contexto que nós vivemos no Brasil, que há pessoas extremamente imaturas que não são capazes do diálogo. E para não precisar dialogar ou para fugir do diálogo, elas identificam sempre um inimigo. Então, aquele lá que nós precisamos eliminar, aquele lá que tem que sair da sociedade, aquele lá que tem que desaparecer. Então, são, via de regra, pessoas agressivas e que podem um dia se tornar grandes ditadores, porque o ditador se caracteriza pelo conceito da proteção própria e pela eliminação de qualquer diferença que possa existir na sociedade. Isso é um risco tremendo. Oxalá não passemos mais por situações assim, mas os sintomas que nós temos hoje, eles indicam um perigo bem iminente aí de termos ditaduras retomadas, por exemplo, na sociedade brasileira, no mundo afora também.
Muito bem. Dom Silvio, muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar esclarecendo um pouco para nós essa temática da campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano de 2021. A fraternidade, diálogo, um compromisso de amor, com certeza vai trazer uma importante reflexão para a nossa sociedade. Um bom trabalho, obrigado pela disponibilidade, Dom Silvio.
Eu que agradeço, Dimari, e se me permite, dou duas dicas, então.
Qualquer com certeza.
Se quiser conhecer mais sobre a campanha, basta procurar a sua paróquia, a Secretaria da Paróquia, que tem o material disponível lá. Tem material disponível também na internet, para quem quiser, tem bastante material. E eu falei ontem na missa das cinzas aqui na Catedral, e repito agora aqui contigo e com os ouvintes da Rádio Cacique, que não vale só para a campanha, mas vale para qualquer outra coisa. Nós temos hoje um fenômeno das redes sociais que as pessoas se dão luxo de dar palpite sobre o palpite dos outros. E poucas vezes se vai nas fontes, na raiz. Então, se alguém ouviu alguma polêmica sobre a campanha da fraternidade, eu sugiro, não fique absorvendo só a polêmica, procure o texto. E se lá no texto, eu li todo o texto, não encontro absolutamente nada ali que seja contraditório com a proposta da campanha da fraternidade, mas se alguém lê o texto e discorda de alguma coisa, então tem os caminhos. Eu sou um bispo da CNBB. Qualquer um que não concorda com o texto, pode me mandar um e-mail, mandar uma dica. Quando nós formos para a Assembleia da CNBB agora em abril, que possivelmente vai ser em plataforma virtual, eu faço questão de apresentar. Olha, lá na minha diocese houve essa ou aquela observação sobre o texto. Mas sem ler o texto, sem ir à fonte, sem saber o que está escrito mesmo, ficar considerando palpite de um e de outro, que tem sido extremamente ideológicos essas manifestações, eu acho que isso é muito medíocre. O bom é ir à fonte. Bom, eu vou lá e leio, eu mesmo leio. Não vou atrás daquilo que disseram, que deixaram de dizer. Acho que aí tem uma sugestão que não vale só para a campanha, mas vale para tantas outras coisas que são jogadas na internet imaturamente. E, infelizmente, a maioria das pessoas já não vai mais nas fontes e não se preocupa mais em checar se aquilo ali tem fundamento ou não tem fundamento. Então, obrigado aí pela escuta, pelo espaço, e fica aí à minha disposição de diálogo com qualquer um que queira tratar desse tema da campanha.
Com certeza. Muito obrigado. Dom Silvio Guterres Dutra, bispo da Diocese de Vacaria, conosco na programação da tua rádio, falando sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano de 2021.